Peço silêncio para ouvirmos todos o orador.
Senhor Primeiro-Ministro, os debates nunca doem, posso lhe garantir. Mas deixe-me dizer-lhe, não é verdade que o PSD não se pronunciou sobre os aumentos para 23, apresentámos nesta Assembleia uma proposta para que os aumentos de 23 fossem de acordo com a lei e, simultaneamente, fosse atribuído um suplemento de 160€ a cada pensionista e, ao atribuí-lo para bens alimentares, estamos a aumentar o rendimento disponível dos pensionistas e que depois poderão usar esses 160€ adicionais para outros gastos. Mas deixe-lhe falar de um outro tema, porque o meu tempo está a se esgotar, e que tem a ver com os salários na função pública e no setor privado. Disse um ex-colega seu de governo e ex-ministro das Finanças, o professor Teixeira dos Santos, que o aumento de pensões e dos funcionários públicos não alimenta a espiral inflacionista. E, portanto, eu pergunto-lhe que aumentos para os funcionários públicos está previsto em 23. Os funcionários públicos terão este ano uma brutal perda de poder de compra e a pergunta é se terão novamente em 23 uma brutal perda de poder de compra. Mas, adicionalmente, ontem foi noticiado que o seu governo pretende que no setor privado, até 2026, os salários aumentem 20%. Sucede que com 7,4% de inflação este ano, que é a previsão do Governo, com 5,1% de inflação no próximo ano, que é a previsão do Conselho de Finanças Públicas, que é a mais recente que existe, e mesmo que em 2024, 2025 e 2026 a inflação venha para 2%, o aumento acumulado de preços gerado por esta inflação é, expande-se, 20%. E, portanto, o que o senhor propôs ao setor privado na prática é um aumento nominal de 20% em linha com aquilo que é o aumento, que será pelo menos o aumento da inflação acumulado até 2026 e, portanto, uma estagnação de salários no setor privado. Mas se há uma estagnação de salários no setor privado na sua proposta, então na administração pública haverá uma perda de poder de compra. É mais uma vez o truque da ilusão monetária, aumenta, mas do ponto de vista do poder de compra ele diminui substancialmente. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Olhe, truque. Truque é mesmo o que os senhores fizeram. Porque quando se discutiu a Lei de Bases da Segurança Social, Vossas Excelências votaram contra. Quando te governaram, nunca, nunca aplicaram a fórmula da atualização da Lei de Bases da Segurança Social. Nunca. Nunca. Eu reconheço que nós também nos anos anteriores também não aplicámos a fórmula. Mas não aplicámos a fórmula porque a inflação era anormalmente baixa e por isso fizemos aumentos extraordinários para que os pensionistas recuperassem o poder de compra perdido enquanto Vossas Excelências governaram. E Vossas Excelências só propôs agora cumprir a fórmula porque sabia que havia uma proposta alternativa da maioria para que a fórmula não fosse aplicada no ano 2023. Isso é que é truque, Sr. Deputado. Quando puderam aplicar, não a aplicaram. Quando era para aprovar, não a aprovaram. Agora, para fingir que a queriam, não a apresentaram. Quanto aos salários, segunda-feira iremos iniciar a negociação coletiva com os trabalhadores. Segunda-feira? Hã? Segunda-feira iremos iniciar as negociações coletivas com a administração pública e ontem, em sede de concertação social, apresentámos uma proposta de calendário para cumprir o objetivo que Vossa Excelência muito criticou e que tinha sido fixado no programa eleitoral e reposto no programa do Governo, que é a convergência do peso dos salários do nosso produto com a média europeia para atingir 48% do peso do PIB, tal como foi proposto no nosso programa eleitoral. Na altura, Vossa Excelência disse que era irresponsável, já depois das eleições disse que era irresponsável e que não se iria cumprir, e agora vem dizer que, afinal, é insuficiente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quem suspendeu a atualização da fórmula de pensões foi um governo em 2010, creio que está recordado quem era esse governo e que estava. E essa suspensão e essa suspensão foi depois reforçada no memorando de entendimento que o governo do Partido Socialista assinou com a Troika. Curiosamente, Sr. Primeiro-Ministro, eu não critiquei a proposta de 20% no programa eleitoral do PS, mas não deixa de ser curioso, porque esse programa foi feito em janeiro e o que o senhor aqui disse há pouco foi muito simples. As suas declarações de 20 de junho foram alteradas porque a previsão de inflação mudou em julho, mas a sua promessa eleitoral de aumento de salários nominais de janeiro não foi alterada, apesar do processo inflacionista. E, portanto, como eu lhe mostrei, o aumento de 20% nominal é, no mínimo, igual ao aumento da inflação. E, portanto, mesmo que a inflação fique em 20%, e é preciso que corra tudo muito bem para que, em termos acumulados, entre 22 e 26, a inflação fique em 20%, o senhor, no mínimo, na melhor das hipóteses, está a oferecer uma estagnação de salários aos portugueses para os próximos 4 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. É verdade, o Governo não encontrou ainda forma de decretar o fim da inflação. Mas sabemos que são necessárias políticas ajustadas para que se combata a inflação. No extraordinário livro de Vossa Excelência, que me tinha comprometido a ler ao longo das férias, eu bem procurei, mas nem aí encontrei a varinha mágica para acabar com a inflação. Portanto, Sr. Deputado, uma recomendação que lhe faço é que evitemos a demagogia e concentremos-nos no seguinte. Apoiar as necessidades das famílias, apoiar as necessidades das empresas no momento em que mais precisam, evitando alimentar uma espiral inflacionista onde estamos a perder amanhã o que só aparentemente estamos a ganhar hoje. Por quem viveu os anos 70 ainda se recorda bem o que é que isso custava dia a dia às famílias, às empresas, ao crescimento e ao emprego. E o país que felizmente é o país este ano que mais cresce na União Europeia, que está em máximo de investimento histórico, que está em máximo de emprego histórico, onde os rendimentos felizmente têm vindo a resistir a esta situação, aquilo que deve ter é muita atenção a apoiar o máximo que podemos ter a apoiar as empresas e as famílias, mas com o máximo de cautela para não criar uma espiral que depois ninguém sabe sair. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo para intervir em nome da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, custa-me a crer que sou o primeiro a assinalar que faz hoje exatamente 6 meses que o senhor tomou posse, mas não tem muito o que celebrar, a menos que goste de celebrar recordes negativos, como a de ser provavelmente, nos anais da história política, o Governo de maioria absoluta que mais rapidamente passou do estado de graça para o estado da desgraça. Da desgraça e do desnorte. E é sobre o desnorte deste Governo que eu lhe gostava de colocar algumas questões. Só que antes disso, não posso deixar de perguntar, porque tomámos conhecimento há poucas horas, através de uma ONG de defesa dos direitos humanos, Safeguard Defenders, num relatório com a descrição de situação da maior gravidade. E nesse relatório podemos ler que há 2 municipalidades chinesas, Fuzhou e Qiantian, que possivelmente não são as únicas, que instalaram dezenas de esquadras informais de polícia em vários países do mundo, para monitorizar, investigar e repatriar sob coação cidadãos de origem chinesa residentes nesses países. 3 dessas esquadras informais estarão instaladas em Portugal, nas regiões de Lisboa, do Porto e da Madeira, onde conduzem essas atividades ilícitas sem conhecimento das autoridades portuguesas. Pior ainda, há indícios que estas esquadras informais se articulam com a rede do designado Departamento de Frente Unida do Partido Comunista Chinês, departamento esse que é responsável pela propaganda favorável aos interesses da China comunista por todo o mundo. Portanto, temos, alegações que são gravíssimas, quer do ponto de vista dos direitos humanos e cívicos, pessoas residentes em Portugal, que sob ameaça a si próprio ou às suas famílias ainda na China, são repatriados à força. sob o ponto de vista da soberania nacional, já que uma potência estrangeira se atreve a exercer poderes judiciários e judiciais em solo português sem o consentimento das autoridades portuguesas. E sob o ponto de vista da segurança nacional, já que temos potencialmente agentes de propaganda ao serviço do Partido Comunista Chinês a operar sem controle em Portugal. Enquanto Primeiro-Ministro de Portugal e responsável pelos serviços de informações no Governo, pergunto-lhe, são estas questões do conhecimento do Governo português e pode confirmar a sua veracidade? E em caso afirmativo, o que é que está o Governo português e os serviços por si diretamente tutelados a fazer para parar estas patentes violações dos direitos humanos, da soberania e segurança nacionais?
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, a resposta é muito fácil. Não tenho nenhum conhecimento e seguramente os serviços também não têm, senão já me teriam dado. Mas já que Vossa Excelência tem, eu recomendava-lhe vivamente que de imediato transmitisse à Sra. Procuradora-Geral da República. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Para continuar no uso da palavra, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registro que o Primeiro-Ministro de Portugal não tem mais informações do que um mero deputado com consulta da internet. O desnorte confirma-se. E relativamente à primeira pergunta do desnorte, orçamento para 2023. Já sabemos e já foi aqui dito que o senhor se prepara para fazer um bilhete orçamental, mas vai fazê-lo à conta à custa dos impostos recorde cobrados aos portugueses e ocultando sistematicamente que aumentos nominais altos, quer de salários, quer de pensões, corresponderão a reduções reais desses mesmos salários e pensões, se não forem pelo menos iguais à inflação, que acabou de aqui confirmar será de mais de 7% este ano. Por favor, não use estes truques, que são truques, Sr. Primeiro-Ministro, para fazer-lhe um bilharete e ponha a casa em ordem. O Sr. Ministro da Economia disse que ia recortar o IRC transversalmente. Saíram ministros do mesmo governo, ex-ministros de governos seus, secretários de Estado, a tirarem-lhe o tapete. Em que é que ficamos? Quem manda neste governo? Vai ou não vai descer o IRC em 2023? E já agora que se fala de impostos, vai ou não vai atualizar, pelo menos à inflação, os escalões do IRS? Noutra saga que eu podia chamar injetar dinheiro público no novo banco, tivemos aqui o Sr. Ministro das Finanças há uns dias a dizer que não vai haver injeção de dinheiros públicos no novo banco e poucos dias depois o juiz conselheiro do Tribunal de Contas, José Calhas, a vir dizer que é bem possível que haja injeções de dinheiros públicos no novo banco. Em que é que ficamos? Quem é que manda neste governo? Vai ou não vai haver injeção de dinheiro público no novo banco?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo. Vejo que entrou agora numa competição com os seus vizinhos à sua esquerda, no lado em que se senta, e portanto, agora anda nessa retórica com uma voz mais grossa, indo buscar coisas à internet, recortes de jornais. Pronto, é um estilo, mas olha que não lhe fica bem. Mas, porque sabe, há coisas que são genuínas. O deputado André Ventura é genuíno, gosta ou não se gosta dele, ele é genuíno. O senhor, dá a ver, pode tentar imitá-lo, mas fica-lhe mal. Dá a ver, não lhe fica bem. Não lhe fica bem. O seu verdadeiro debate em matéria fiscal devia ser, por um lado, com a sua consciência e, por outro lado, com o PSD. Visto que, agora, à sua direita, tem um líder parlamentar do PSD que escreveu um lindíssimo livro de sua política fiscal com pérolas desde coleta mínima de IRS. Para quem está abaixo do mínimo de existência, passe também a contribuir para pagar IRS e tenhamos uma coleta mínima de IRS. Coleta mínima para as empresas que não pagam IRC e que devem passar a pagar IRC. Estas são as ideias fiscais do líder da bancada que se situa imediatamente à sua direita física. É com ele que tem que fazer esse debate, não é propriamente comigo. Agora, tem um debate a fazer com a sua consciência. E os últimos dias têm sido absolutamente extraordinários e uma grande lição para o mundo. Porque, finalmente, agora temos um contrafactual relativamente ao pensamento liberal. O choque fiscal promove o crescimento e dá confiança aos mercados. Porque agora temos um governo na Europa que pensa exatamente aquilo que a iniciativa liberal pensa e que desejava fazer se fosse governo, que é o novo governo.